DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 25 de maio de 2018. Em Moçambique, organizações da sociedade civil querem maior preparação para as eleições face à descentralização.
A descentralização e, consequentemente, para a utilização do novo modelo de lista que vai ser a cabeça de lista e a possibilidade de não existência de eleições intercalares, nós estamos a prever eleições bastante tensas. Os partidos vão querer determinar logo na primeira volta os resultados. Portanto, nós achamos que isto traz também um grande desafio.
Cabo Verde envolvido no escândalo de paraísos fiscais na África Ocidental e os cidadãos que dizem não ter motivos para celebrar os 25 anos de independência da Eritreia. Começamos o Jornal da Manhã em Moçambique. A Sala da Paz, plataforma de observação eleitoral composta por organizações da sociedade civil, defende uma maior preparação dos políticos e dos cidadãos face ao novo modelo de eleição, que entra em vigor em outubro. A revisão constitucional com vista à descentralização foi aprovada esta quarta-feira pelo Parlamento. A organização diz estar preparada para monitorizar as próximas eleições, mas acredita que o processo será tenso. Citói Lucek com mais detalhes a partir de Nampula.
A revisão constitucional é aplaudida não só pelos partidos políticos, mas também por organizações da sociedade civil, que entendem que foram dados passos largos para uma paz duradoura em Moçambique. Uma delas é a Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral composta por organizações da sociedade civil, que surgiu este ano por causa das eleições intercalares de Nampula. Hermenegildo Mulhovo é o diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, organização que criou a Sala da Paz.
Para este ano, nós pensamos que com a atual reforma que está-se a fazer da descentralização e, consequentemente, para a utilização do novo modelo de lista que vai ser a cabeça de lista e também a possibilidade de não existência de eleições intercalares, nós estamos a prever eleições bastante tensas, onde os partidos vão querer determinar logo na primeira volta os resultados. Portanto, nós achamos que isto traz também um grande desafio.
Com a aprovação da proposta de revisão constitucional, os presidentes de municípios passam a ser eleitos também como cabeça de listas à Assembleia Municipal, já a partir das eleições de 10 de outubro de 2018. Até aqui, a votação era direta em boletins de votos, como acontecia desde as eleições autárquicas de 1998. O responsável do Instituto para a Democracia Multipartidária fala em desafios de aprendizagem.
Nós, como atores cidadãos, também temos que nos preparar para o novo modelo, porque teremos cabeças de listas, sim senhoras, que isto já foi amplamente discutido, mas ainda não sabemos qual é a disposição do boletim de voto.
Nas eleições de outubro, a Sala da Paz vai fiscalizar o processo em 16 dos 53 municípios do país, adiantou a DW África Hermenegildo Mulhovo. Tratam-se dos municípios de Nampula, Beira, Quelimane, Guijá, Tete, Maputo, entre outros.
Nós usamos os 16 municípios como municípios de potenciais conflitos. Potenciais conflitos, nós definimos aquelas zonas onde obtivemos resultados mais ou menos equilibrados no que diz respeito à representação da oposição e também do Partido do Poder. Então, normalmente esses são os locais onde o conflito tem sido maior nas eleições seguintes, porque há uma grande competição de vencer essas eleições.
Além de enviar brigadas de observação para os locais de voto, a Sala da Paz quer usar smartphones para publicar informações pertinentes sobre o processo em tempo real, à semelhança do que aconteceu nas eleições intercalares de Nampula. Citou Lucek, DW, Nampula.
É preciso uma maior preparação dos políticos e dos cidadãos moçambicanos face ao novo modelo de eleição? Esta é a pergunta que lhe fazemos hoje. Madalena Sampaio, bom dia. Já há reações na nossa página no Facebook?
Bom dia, já recebemos vários comentários. Hélio Reno Sal, por exemplo, que é natural de Maganja da Costa e residente em Maputo, diz que sim, é preciso preparação face ao novo modelo político eleitoral, uma vez que só o Parlamento discutiu e aprovou a lei da descentralização, sem incluir aspectos de orçamentos e fundos para desenvolvimento das províncias. Aqui podemos assistir a um cenário igual ao que verificamos nas autarquias, onde o problema da alocação de fundos nos municípios onde a oposição governa é uma vergonha. Agora, diz este ouvinte moçambicano, só podemos esperar até a implementação deste novo modelo de eleição, mas acredita que poderão voltar ao Parlamento os deputados por causa desta matéria tão importante para o sucesso da nova lei moçambicana.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar no espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora as notícias. Em Moçambique, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral afirma que atingiu quase 90% da meta no recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de outubro. Nas províncias de Gaza e Cabo Delgado, foram registrados mais eleitores do que o previsto. No arranque do processo, a meta era registrar 8,5 milhões de eleitores, mas o secretariado baixou-a depois para 7,6 milhões, justificando a medida como uma atualização de dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística. Durante o período de recenseamento, várias denúncias de fraude foram registradas, mas as autoridades eleitorais não as confirmaram. A RENAMO, maior partido da oposição moçambicana, afirma que está a priorizar questões urgentes no diálogo pela paz para depois dedicar-se na eleição de um novo líder. Após a aprovação da descentralização no parlamento, o partido mantém negociações sobre a desmobilização, desarmamento e reintegração do seu braço armado. O Sufo Momar, chefe do Departamento de Defesa e deputado da RENAMO, é o coordenador interino do partido, anunciado 2 dias depois da morte de Afonso de Lhacama. O Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique pediu celeridade ao Parlamento na aprovação de uma nova lei para a recuperação de ativos que permita reaver bens em casos de corrupção. Segundo a diretora do gabinete, a aprovação da lei tornará eficaz o combate à corrupção no país. De acordo com a informação da agência de notícias Lusa, no ano passado, dos 8 milhões de euros perdidos devido à corrupção em Moçambique, apenas 570 mil foram recuperados. Na Guiné-Bissau, o parlamento inicia hoje a quarta sessão da legislatura, que termina 28 de outubro de junho, e que inclui o debate do programa do governo e do orçamento de Estado para 2018. O parlamento guineense esteve encerrado quase 3 anos devido ao impasse político que reabriu a 19 de abril, na sequência de um acordo, tendo os deputados aprovado o prolongamento da legislatura até as legislativas a 18 de novembro. Em Cabo Verde, os trabalhadores da TICV afirmam que as medidas adotadas há um ano pelo governo para a reestruturação da companhia têm prejudicado o país e só beneficiam as companhias Binter e Iceland Air. O líder sindical que representa o grupo diz que o balanço é francamente negativo. Carlos Lopes diz ainda que a Binter, que assumiu todos os voos domésticos da TICV, apresenta problemas de operação.
DW, a sua voz da Alemanha.
Um grupo de jornalistas de países da África Ocidental está a investigar empresários, políticos e poderosas corporações que atuam na região. Trata-se do West Africa Leaks, uma investigação que visa identificar paraísos fiscais por meio da análise de dezenas de dados de outras investigações jornalísticas, como os Panama Papers, Paradise Papers e Swiss Leaks. O trabalho acontece em parceria com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Cabo Verde está entre os países no centro das investigações do West Africa Leaks. De acordo com o portal Senoso, do grupo de jornalistas investigativos, o italiano Gilberto Pacchiotti é o responsável pela entrada do país africano no maior escândalo de contas em offshores da Suíça. Segundo a investigação do West Africa Leaks, que verifica documentos do Swiss Leaks, o dono da Cabo Verde Import, uma empresa importadora de alimentos situada em Madeirauzinho, na ilha de São Vicente, tem uma conta secreta na Suíça, com mais de 2 milhões de dólares. No entanto, questiona-se a atividade do empresário em Cabo Verde que justifique o montante numa conta offshore. Ainda de acordo com Senoso, o empresário italiano não paga impostos, não declara renda e troca de nacionalidade de passaporte sem que seja notado pelas autoridades cabo-verdianas. O jornal A Semana, de Cabo Verde, diz que o primeiro-ministro garantiu esta quinta-feira que, se for o caso, Gilberto Pacchiotti será investigado. Além de Cabo Verde, o West Africa Leaks também está a denunciar empresas e pessoas ligadas em outros países da África Ocidental. No Níger, investiga-se a construção de um matadouro refrigerado que custou milhares de dólares aos cofres do Estado, mas a obra nunca saiu do papel. O jornalista Moussa Aksa aponta o período pós-golpe em 2010, quando os militares assumiram o governo de transição no país.
Nossa investigação nos permite compreender que o dinheiro...
Verificamos que o dinheiro previsto para esta construção foi gasto durante a transição. O regime atual não pretende auditar este período, o que explica este caso e prova a má governação a todos os níveis. O West Africa Leaks também chegou à Costa do Marfim. O empresário e político Noel Akossi Bendjo, secretário-executivo do Partido Democrata na coligação do Partido no Poder, é acusado de manter capital nas Bahamas. Ele ameaça processar o jornalista Debri Anderson, editor do site de notícias ebunitoday.com. O tribunal vai decidir. De facto, descobrimos que o senhor Akossi Bendjo detém uma sociedade em paraísos fiscais, incluindo as Bahamas. E vemos que a empresa foi criada em 1997, o mesmo ano em que foi nomeado diretor-geral da Sociedade de Refinaria da Costa do Marfim. Os jornalistas africanos trabalham ainda em investigações na Libéria, Senegal, Nigéria, Gana, entre outros países. Em muitos casos, políticos estão envolvidos nas denúncias. No Mali, por exemplo, o candidato presidencial Amadou Touré também é apontado como dono de uma empresa offshore. Em entrevista à DW, Will Fitzgibbon, coordenador da parceria entre os jornalistas africanos e o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, disse que
ICOJ has worked with journalists in countries like Ivory Coast, Benin.
Há uma grande diferença entre as informações disponíveis publicamente e o que os jornalistas são capazes de descobrir quando vão a fundo aos quase 30 milhões de documentos. Eles revelam não apenas os políticos que possuem empresas em offshore, mas também como essas figuras têm usado as empresas.
DW, sexta-feira.
E hoje, no Dia de África, a Eritreia celebra um quarto de século de independência. Mas muitos eritreus afirmam não ter motivo para festejar. A reportagem de Daniel Peltz foi adaptada por Cristina Kripal.
Meron Stefanos diz que na sua língua tigrinha, independência também significa liberdade. A liberdade é algo que não existe no seu país, afirma esta eritreia de 44 anos, que vive na Suécia desde os 12, mas que sempre manteve estreitos laços com o seu país natal. Baseada em Estocolmo, Mamã Meron, como lhe chama por vezes a imprensa, presta assistência a refugiados eritreus.
Os filhos dos mártires que morreram pela independência estão espalhados pelo mundo fora. E morrem no Mediterrâneo, morrem no Sinai, morrem no Sahara. Sinto-me muito triste, porque não foi para isso que morreram os nossos mártires. Foi para parar a imigração, para ganharmos uma Eritreia democrática, para haver justiça no país.
A Eritreia ganhou a independência em 1993, após 20 anos de guerra contra a Etiópia, da qual era uma parte. Foi uma época de muito otimismo. O governo prometeu paz e desenvolvimento e o mundo via o pequeno país no Corno da África como uma esperança para todo o continente. Eritreus na diáspora regressaram ao país com investimentos e conhecimentos. Mas depressa a situação mudou. A Eritreia sofreu uma derrota em novo conflito armado com a Etiópia em 1998. A oposição ao governo do presidente Isaias Afewerki cresceu e este recorreu à opressão para silenciar os críticos. Hoje há quem chama ao país a Coreia do Norte da África. Nunca houve eleições, a imprensa não é livre, jornalistas e defensores dos direitos estrangeiros não entram no país. Não obstante, muitos países, incluindo a Alemanha, tentam reforçar as relações com a Eritreia. Sheila Kitharuth, encarregada especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Eritreia, diz...
Some governments and international actors...
Nos últimos três anos, alguns países apostaram num desenvolvimento das relações com a Eritreia, incluindo a normalização. Mas até agora não se constata nenhuma melhora da situação dos direitos humanos.
Pelo contrário, diz Kitharuth, a situação piorou. Um exemplo gritante é o serviço militar. Eritreus com mais de 18 anos têm que prestar este serviço por uma duração de tempo teoricamente ilimitada. Refugiados e defensores dos direitos humanos dizem que o serviço militar não passa de trabalhos forçados em empresas do Estado. E por isso o número de jovens que foge do país é muito elevado. Resta saber se as coisas poderão mudar num futuro próximo. Há rumores que apontam para uma doença grave do presidente da Afewerki. Michaela Wrong, autora de um livro de referência sobre a Eritreia, diz...
Alguma mudança é inevitável. A Eritreia é um Estado governado pelo exército, o parlamento e os tribunais não têm poder real. Se o presidente morrer ou passar à reforma, será substituído por oficiais mais jovens, que estão mais cientes da insatisfação, sobretudo da população mais jovem, mas não parece que introduzam um governo democrático. Penso ser mais provável que Afewerki seja substituído por um dos seus generais num Estado militar.
Cristina Kripal, DW.
E seguimos com as notícias. O secretário-geral adjunto para as operações de manutenção da paz da ONU pediu ontem aos Estados-membros do G5 Sahel que continuem os esforços para que a força conjunta possa retomar suas operações. Num relatório apresentado ao Conselho de Segurança da ONU, o secretário reiterou que a operacionalização do G5 Sahel sofreu atrasos e ainda não alcançou o pleno funcionamento. A ONU vai disponibilizar 25 milhões de euros para enfrentar a fome e a subnutrição na região do Sahel, afetada pela seca e a situação de insegurança. O enviado especial da ONU ao Burundi pediu ao governo que reinicie rapidamente o diálogo com a oposição após um referendo que permitirá que o presidente permaneça no poder até 2034. A oposição pediu ontem ao Tribunal Constitucional do país que invalidasse os resultados do referendo da semana passada, que terá obtido mais de 70% dos votos a favor de alterações constitucionais, incluindo a que permite ao presidente Pierre Nkurunziza permanecer no poder por mais 14 anos. A ONU teme que a divergência política possa piorar a situação socioeconômica e humanitária no país. Na Líbia, pelo menos 7 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba em Benghazi, no leste do país. Segundo fonte do governo, o veículo explodiu à noite perto de um hotel, numa avenida movimentada da segunda maior cidade da Líbia. O ataque ainda não foi reivindicado. O secretário de Estado norte-americano afirmou que Washington tem clara vontade de continuar o diálogo com o regime norte-coreano, apesar da decisão do presidente Donald Trump de cancelar o encontro que aconteceria em breve com o líder Kim Jong-un. Trump justificou sua decisão com a alegada hostilidade da Coreia do Norte em comunicados recentes. Entretanto, o regime norte-coreano garantiu que ainda está disposto a dialogar com os Estados Unidos. Hoje, Pyongyang confirmou o desmantelamento de uma base de testes nucleares, o que considerou ser um esforço pela paz.
DW Espaço do Ouvinte.
E em Moçambique, organizações da sociedade civil dizem que é preciso uma maior preparação dos políticos e dos seus cidadãos face ao novo modelo de eleição. E você, o que acha disto? Madalena Sampaio, mais comentários dos ouvintes?
É verdade, temos mais mensagens. Jonas Faustino diz que, tendo em conta que neste assunto de descentralização nada se fala sobre a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, e sobre o STAI, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que são os principais motores das fraudes eleitorais, os moçambicanos devem se preparar melhor para as próximas eleições. Por isso, o povo moçambicano aproveita esta oportunidade e liberte-se, é o apelo que faz o ouvinte Jonas Faustino. Ezequiel Manecas escreve no Facebook da DW: agora votaram, mas amanhã teremos problemas sérios, alerta este ouvinte, considera que este modelo omitiu muita coisa. E cita um apresentador televisivo da Miramar que defende que sempre que se alcança um acordo deviam vir a público e dizer à população o que acordaram, como vai funcionar, quais são as reais fragilidades do modelo passado que neste será ultrapassado. Hoje fala-se de eleição de governadores, de cabeças de lista para a presidência do município, mas não dizem onde vai ser esse fundo para a gestão municipal que seja da oposição. Também não falam sobre as mudanças no Corpo da Justiça e no Ministério do Interior e da Defesa. Senhores, política é complicada e precisa de tempo suficiente para tomar uma decisão forte. Amado Guarugás de Bissau pensa que sim, com este novo modelo de eleição que entra em vigor em outubro próximo em Moçambique, é preciso uma forte preparação dos políticos moçambicanos para lidar com este modelo, para que todos os atores políticos do país aprendam a trazer uma paz duradoura para o país, mas também é preciso, por outro lado, uma grande e forte sensibilização da população moçambicana.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.